secretário do Planejamento, Alessandro Dalla Santa Andrade. Bom dia, prazer em conversar com o senhor nesta manhã de sexta-feira aqui na tua, na nossa Rádio Fátima de Vacaria.
Bom dia, Betão. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. Sempre um grande prazer estar conversando com a nossa comunidade.
Bom, vamos falar aí inicialmente, secretário Dalla Santa, a respeito dos fatores climáticos que nós tivemos aí no início da semana. Alagamentos aqui em Vacaria, em algumas ruas e alguns bairros aí. Quais as providências tomadas pela administração municipal a respeito desses fatos aí?
Bom, obrigado pela pergunta, Betão. Sempre é importante falar desse tema que ele é estruturante. Acho que se faz necessário a gente fazer um contexto sobre tudo o que envolve essa questão da drenagem urbana, né? E dos adventos climáticos. Acho que, primeiro, não tem como a gente não dizer que este ano é um ano de super El Niño. O volume de chuva ele está sendo acima e, infelizmente, os prognósticos são de que em setembro até dezembro a probabilidade de ter um volume de chuva ainda maior, ela existe, né? A gente não tem que causar alarme nenhum, mas é uma probabilidade, né, amplamente divulgada.
Os meteorologistas estão avisando, né? A partir de agosto, vamos nos preparar. Vem muita chuva em agosto, setembro, né? Mas vamos aguardar.
Exatamente, Betão. Então esse é um fato desse ano. Outro fato é que, pelo que a gente vê no noticiário do estado, especialmente, os municípios que têm uma condição geográfica menos privilegiada do que tem em Vacaria, os alagamentos são muito severos e os transtornos para a população desses municípios ele é bastante grande. E nesse sentido, embora nós tenhamos os nossos problemas aqui, nós somos abençoados em relação a isso. É importante dizer também que as obras, aquelas que resolvem um problema, no caso, eu vou dizer assim, que poderiam resolver no caso de Vacaria, porque aqui eu acredito que com grandes investimentos se pode resolver. Diferente desses outros locais. Verdade. Existem locais aí do estado que, claro que os governos eles anunciam investimentos e tal, mas eu sinceramente, Betão, pelo que tu vê a bacia e o que um rio, né, ele sai do seu curso, eu não consigo imaginar que tipo de investimento que vai conseguir mitigar aquele tipo de problema. Mas nós não, nós aqui, graças a Deus, tínhamos algumas coisas para fazer e temos, mas requerem muitos investimentos. Eu vou pontuar aqui alguns que nós temos no planejamento. Primeiramente falando do arroio Carazinho e Uruguaizinho. Que
ali... São os dois arroios que cortam a cidade.
Na verdade, são quatro. Esses dois são os principais. Mas nós temos ainda o seminário, o arroio seminário lá nos fundos da municipal. E temos o do cartódromo, que nasce lá no Monte Claro, passa por baixo do cartódromo e vai se juntar lá na Santa Cruz, junto com o
Uruguaizinho,
o Carazinho e o seminário. Os quatro se juntam lá e fazem o Rio Socorro, que vai desembocar no Pelotas. É assim que funciona.
Veja bem, os quatro eles se juntam e vão desembocar no Rio Socorro. O Rio Socorro vai desembocar no Rio Pelotas.
Exatamente, Betão. Então, aí, nesse cenário, os dois que são os principais, que é o Uruguaizinho e o Carazinho, se nós entender que uma das obras muito importantes que teríamos que fazer era fazer as contenções de concreto nas duas laterais desses dois arroios, né? Que a gente sabe que alguns trechos da cidade isso já existe, né? Vamos pegar aí ali na Júlio, do lado do Super Chaves ali.
Do Moinho,
exatamente. Ali a gente sabe que tem uma contenção ali. E se nós fosse fazer algo parecido, claro que hoje em dia se faria algo mais moderno, igual ali, os quilômetros de arroio que nós temos do Uruguaizinho e do Carazinho só são 8 quilômetros, até lá onde eles se juntam e se transformam no Socorro. Se nós colocar dos dois lados, são 16 quilômetros. E se nós for fazer 16 quilômetros de muramento, vamos colocar 10 aí, porque considerando que existem trechos que já tem, a grosso modo, e com uma mureta mais alta, é um investimento de, no mínimo, 100 milhões de reais. Aí o que ocorre? Tá, mas então tem que buscar esse recurso fora. Sim, o que nós temos é o projeto em desenvolvimento e o pedido da captação. Mas o que está acontecendo nos grandes órgãos de financiamento para esse tipo de obra? É que, como tem esses problemas calamitosos em outros municípios, muito mais grave, nem para lá é suficiente, nem perto, sabe? E aí nós ficamos na expectativa que nós vamos captar recurso neste atual momento para fazer, é mentir para a população. Tá, mas não vamos fazer nada? O que, que nós podemos fazer é fazer pequenas obras de microdrenagem. E é isso que a Secretaria de Obras vem fazendo, né, incessantemente. E vamos colocar algumas obras pontuais, que é aquilo que a gente, embora sejam caro, a gente discute com o prefeito que é algo que é possível. Talvez a gente alcançar o recurso de alguns alagamentos pontuais. Esses alagamentos nos bairros, em algumas ruas que historicamente acontecem, são obras que a Secretaria de Obras, com bastante canalização, em muitos casos detonação, ela vai conseguir fazer. Existem outras obras no centro que precisam de um muramento e até de galerias, que, por exemplo, ali na região do Postão, que sempre alaga ali no viaduto perto da Casa do Povo, né? Ali precisa fazer um muramento mais alto, precisa fazer um desvio de uma porque aquele valo, aquele arroio que passa bem do lado do trilho, ele sai em uma só boca, porque não tem espaço ali para fazer. A gente precisa de desviar ele uma parte do fluxo para o lado do Uruguaizinho, para dividir. De qualquer forma, quando tem uma cheia muito grande, o Uruguaizinho já fica no talo, então tem que ter um cálculo muito bem feito. Ali uma obra que talvez seja de em torno de, vai lá, 5 milhões de reais, que é o que o município, e veja só, nós estamos falando de um ponto só, o volume de recursos que o município pode jogar. Atrás da delegacia ali, onde foi feita a pavimentação, né? Que é o outro ponto que é necessário uma reflexão. Muita pavimentação, menos drenagem.
Quer ver uma coisa que o secretário da Alacena me permite, tá?
Claro.
Eu me criei nessa zona ali, atrás da delegacia de polícia, atrás do Jockey Club, na Santos Dumont, que fica mais pra cima, bairro Santa Terezinha. Aquele local era todo banhado. Em outros tempos era tudo banhado. Nunca houve alagamento. Por quê? Porque a água escorria para o banhado.
Exatamente.
Aí foram feitas residências, que é o normal.
Aterros.
Não, aterros, e não se viu esse lado. É. O outro lado também que não alagava antigamente era a Júlia de Castigos, aqui na Júlia de Castigos, quem vai no sentido Monteiro ali,
exatamente,
sabe? Também
tem
não alagava
razão.
Porque tinha um banhado do lado, com espaço, tudo bem, fizeram construções, é o normal, é o crescimento da cidade, fizeram construções e a água não tem para onde escorrer, ela vem para a rua então, né?
Exatamente, então, perfeito.
É nós, o ser humano, ocupando o espaço da natureza.
E nesse caso que tu cita muito bem esses dois exemplos, Betão, o que, que seria a solução para fazer? De novo, são obras que não são muito baratas. Galerias subterrâneas. Teríamos que fazer uma escavação grande no lado dessas ruas, ou mesmo no curso da rua, com aquelas galerias, né, enormes, onde mesmo com um volume muito grande de chuva, tivesse um tempo de ficar armazenando e amortizando aquela água ali, para depois, né, quando começar a diminuir o volume de água, poder escorrendo antes de acontecer o alagamento. Mas são obras caras, não são obras fáceis de fazer, mas que em alguns pontos eu acho que o município vai precisar despender de recursos grandes para fazer. E aí cai naquele velho debate, né? Que, todo recurso é para a saúde. Veja bem que se nós tirar um percentual do recurso para isso, vai diminuir um percentual de outras áreas, né? Então, a nossa comunidade, ela precisa, e a gente precisa fazer um debate sincero. Sim, é prioridade, vamos fazer, vamos decidir juntos, mas a gente não pode enganar a população que no momento que nós fizer uma obras deste despendimento de recursos, vai naturalmente faltar recursos, né, que são investidos em outras áreas, como, por exemplo, a saúde, em outros locais. Vamos continuar captando recursos? Vamos continuar captando recursos, vamos insistir. Mas esses projetos de drenagem urbanas, esses macros, eles são realmente caríssimos, né, e é um desafio para toda a nossa comunidade. Tanto é que passamos quantas administrações, né, vamos ser sinceros, e todo mundo tem dificuldade de realizar.
Eu não estou criticando as obras que foram feitas. As casas de comércio foram feitas ao longo da João Teodoro Duarte.
É natural,
ao longo
da
é natural, é o crescimento também. É o crescimento. Só que a água não tem onde escorrer.
É inevitável, né, Betão?
Nosso convidado para o bate-papo desta manhã de sexta-feira, o secretário do Planejamento, Alessandro Dalla Santa Andrade. No primeiro bloco, nós falamos a respeito da situação de alagamentos aqui na cidade de Vacaria. Eu queria saber também, que está em desenvolvimento e vai até o domingo, a Consulta Popular 2026. O baixo número de pessoas procurando para votar a Consulta Popular, né? Agora, entre ontem e hoje, já cresceu um pouco. Vai até domingo. Como é que está a situação da Consulta Popular? O que, que consta na cédula? Quatro projetos. Como é que o senhor pode explicar rapidamente a respeito disso?
Obrigado, Betão. Olha só, eu acho que é importante a gente fazer um primeiro esclarecimento de como funciona a consulta popular, embora muitas pessoas já saibam. Antigamente, na consulta popular, era possível colocar projetos da saúde, da educação e da segurança. Agora, isso não é mais possível, são regras do governo do estado. Então, muitas pessoas perguntam, mas por que, que esses projetos não votam na educação, por que, que não fazem na saúde? Não pode, pessoal.
É o governo do estado que vai trabalhar na área da saúde, segurança e educação.
Exatamente, e os projetos que a gente consegue colocar são outros, né? Aí por isso que dá esses debates quando se diz, vão fazer a rua coberta, por que, que vão investir em rua coberta? Não é, é que é uma oportunidade de nós captar recurso de fora, que não é recurso do orçamento, para fazer uma infraestrutura, por exemplo, a rua coberta, que vai ajudar o nosso comércio. A gente sabe que o comércio tem dificuldade em função das compras pela internet, a gente precisa embelezar o centro, a gente precisa fazer que as pessoas venham para o comércio, que fomente o turismo, que gere emprego. Então, são outras demandas que às vezes as pessoas acabam sendo até egoístas de pensar só naquilo que lhe é conveniente pessoalmente, né? E a gente precisa ter uma visão mais abrangente, né? E dentro das regras que são estipuladas. No caso, a consulta popular é essas as regras. Na época, Betão, tu vai lembrar muito bem que podia ser a saúde, nós ficamos 3 consultas populares, vamos dizer assim, acumulando recursos para fazer a reforma de todos os quartos do SUS do Hospital Nossa Senhora de Oliveira. Nós já fizemos isso, plantamos durante uma década inteira de consulta popular quando podia, e hoje os quartos do SUS todos estão reformados, e quem conheceu os quartos do SUS do hospital antes da reforma sabe muito bem do que eu estou falando, do salto da infraestrutura do nosso hospital quando nós fizemos aquela reforma, né? Então a gente precisa ter uma paciência, né? Porque são processos. A rua coberta, nós faz 2 anos praticamente que nós votamos, agora que nós vamos começar a obra. Recebi hoje o contrato, Betão, assinado com a empresa que vai fazer todo o trabalho da fiação subterrânea na frente ali na Doutor Flores, entre a Ramiro e a Marechal Floriano, e já peço novamente paciência para os comerciantes e para a nossa população, porque não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Vai ter transtorno? Vai ter transtorno. Mas depois vai ficar muito bom. Vai ficar excelente. O comércio vai ganhar muito com isso também.
Vai começar quando esse trabalho aí?
Contrato sendo assinado hoje. A gente acredita que daí agora a empresa vai vir fazer todo o levantamento, né, do local. E talvez em 15 dias a empresa já esteja instalada lá e começando as obras.
Quem é a empresa vencedora?
Deixa eu pegar aqui no meu celular, eu nem me atentei no contrato, mas eu já pego em seguida.
Não tem problema.
É uma empresa, se eu não me engano, de Santo Anjo.
Santo Anjo,
Mas depois eu te dou a informação bem precisa.
Os recursos já chegaram? Como é que ficam os recursos?
Sim, esse recurso da fiação subterrânea, ele vai ser um recurso próprio da prefeitura, em torno de R$250 mil. Tá? E o recurso da rua coberta propriamente dita, que já temos os recursos depositados, em torno de R$1.300.000. Então serão investidos ali em torno de R$1.500.000, R$1.600.000 na infraestrutura da rua coberta. Né? Então é importante a gente fazer esse destaque. Também vou aproveitar para dizer que o projeto que nós votamos o ano passado, né, que era a construção de um centro de eventos. De novo, pessoal, por que um centro de eventos? Vacaria precisa movimentar o comércio, precisa promover os produtos locais, precisa ter um local adequado para grandes eventos que movimentam também a economia. Nós tínhamos a ideia de fazer lá no CAT um centro de eventos, certo. Mas nós partir do zero lá no CAT um centro de eventos era um custo de em torno de...
Dobro.
Nossa, mais do que o dobro, Betão. Triplo, no mínimo. E aí o prefeito Andrezinho se dispôs a colocar um valor a mais da consulta popular. Então vai ser R$1.500.000 do município para fazer uma ampla reforma do mercado público de Vacaria. Tá? Tem uma reforma muito boa no mercado público, vai dar um salto, e mais 1 milhão e 200 mil reais para fazer o fechamento daquela parte, Betão, de onde ficam os estandes do mercado público até o muro, que hoje só tem um local que é de garagem de veículos, naquele, ao lado daquele muro. Ali vai ser todo um fechamento com piso, e nós vamos fazer do nosso mercado público um grande centro de eventos. Né? Então, esse recurso vai ser aplicado ali. O recurso da primeira fase do mercado público, que é a reforma ali de todos os boxes ali, aquela região, vai ser primeira, né? E o recurso que da segunda fase, possivelmente, a gente vai iniciar a partir de janeiro do próximo ano. Mas essa primeira obra a gente já quer iniciar este ano, né? Que é a primeira fase. E para complementar, falando em consulta popular, este ano, né, está em votação até domingo o projeto para a construção do novo estádio municipal, que é aquilo que a gente está defendendo. Existem outros projetos também, mas a administração municipal está vendo como uma oportunidade, de novo através da consulta popular, de captar recurso para concluir o estádio, né, lá no CAT.
Com pista atlética.
Com pista atlética. Lá hoje a gente só tem o campo, o fechamento.
Tem uma pista atlética.
Uma pista que está com problemas de drenagem.
Drenagem e alagamentos.
Então o que nós queremos fazer? Vestiários, arquibancadas, a revitalização da pista e a iluminação do campo. Ótimo. Né? Então esse é o projeto para lá. Por quê? Porque o nosso velho guerreiro Francisco Guerra, todo mundo sabe, está sendo construído ali o Centro Humanizado em Saúde, UPA 3, e mais a Escola de Educação Infantil. Hoje, Vacaria, no que se refere ao município, não tem uma estrutura adequada para um campo de futebol.
O nome do estádio lá é Luiz Carlos Gasperini, hein?
Excelente nome, né?
Excelente nome.
Mais
nome
do que merecido,
aqui,
né?
E aqui no antigo estádio municipal era Francisco Guerra. E agora já tem um outro nome já ali para o centro ali de saúde, né?
Nós, na verdade, eu imagino que o senhor está dando a ideia para dar um...
Eu só estou comunicando.
O senhor está dando a ideia...
Pode ser.
Não, é uma boa ideia. As ideias boas têm que ser ditas.
Porque a gente não pode esquecer quem foi o médico Francisco Guerra.
Porque se naquela época ele já mereceu levar o nome do estádio, não é porque vai ser em outro lugar que ele vai ficar esquecido. Temos que organizar isso aí, né? Eu acho que está...
Concordo com a sua posição também.
Está bem pensado.
Mas isso é para um outro assunto. Né? Bom, vamos lá então. Recursos aí para consulta popular tá fechado, então, não é? Votação até domingo, 9 horas e 38 minutos. Eu tenho rapidamente aqui. Eu queria saber do senhor a respeito. Vamos chegar lá no Parque dos Rodeios. Rodeios. A concha acústica no Parque dos Rodeios é uma ferramenta importante para o rodeio, criou a interação de Vacaria e para outras atividades, né? E ela pode dar uma contribuição para outras atividades ao longo do ano. A cobertura da concha acústica, tá? A cobertura, a revitalização da área é um grande avanço. E também lá a construção do Parque dos Rodeios, do Parque dos Rodeios.
O pavilhão.
Pavilhão. O que pode ser feito? O que vai ser feito lá nessa concha acústica e o pavilhão?
Muito bem, Betão. Então, o projeto da cobertura da concha acústica foi um esforço grande que nós fizemos junto com o governo do estado no programa Avançar Mais Turismo, e ali vai ser quase 2 milhões de reais captados do orçamento do governo do estado para o turismo, onde vai ser feito todo um piso polido ali onde está a concha acústica, naquela parte que está aquelas arquibancadas já velhas em pedra, vai ser feito um muro em concreto para colocação de arquibancadas móveis, e o espaço da concha acústica vai ser alargado em direção ali à direita, para quem olha ela de frente, vai avançar aquele campo e ela vai ter uma capacidade para shows ali, toda coberta, né, para mais de 5 mil pessoas assistirem a um show coberto, com piso, enfim. A infraestrutura que, se Deus quiser, vai estar disponível no próximo rodeio, no que se refere a shows na concha acústica, vai estar fantástica. E, obviamente, né, a concha acústica é um convênio entre a Prefeitura Municipal de Vacaria e a Associação Rural, que foi renovado por mais 20 anos, né? por mais 20 anos, está à disposição da nossa comunidade. Junto com o convênio que a Prefeitura mantém com a Associação Rural do Parque Aberto, né, shows durante todo o ano, enfim, uma infraestrutura fantástica que vai estar à disposição da nossa comunidade, e nós queremos iniciar essa obra ainda nesse semestre.
É porque amanhã à noite a nova patronagem da CTG Porto Alegre, que toma posse, vai divulgar a data oficial do 37º Rodeio Crioulo Internacional daqui a 2 anos.
E a patronagem pode contar então com essa nova e extraordinária infraestrutura que nós estamos disponibilizando
lá no parque. A concha coberta. E o pavilhão?
O pavilhão, então, foi uma captação de recursos que a própria Associação Rural fez junto a deputado federal, né? Não vou divulgar aqui o nome, até poderia, porque para fazer justiça, mas como a gente está em período já eleitoral, vou me resguardar nesse sentido.
Obrigado.
E, então, foi uma captação feita pela Associação Rural, e naquele local ali onde tem aqueles bares de madeira, pintado de cal, bem na frente do galpão da prefeitura, sabe, Betão? Tudo aquilo ali vai ser demolido e ali vai ser construído um novo pavilhão coberto, com piso, né? Uma infraestrutura, um investimento de em torno de R$400 mil que vai ser feito ali. Então vai ter mais essa infraestrutura.
É uma emenda parlamentar.
É uma emenda parlamentar. Claro. Exatamente.
Okay. O nosso convidado aqui no nosso bate-papo é o secretário de Planejamento, Alessandro Dalla Santa Andrade. Secretário Alessandro, a respeito da Praça da Alto Figo, que é um patrimônio histórico do município de Vacaria, a revitalização da praça, do entorno da catedral, como é que está essa situação, hein?
Dentro que a gente chama, Betão, na praça, então a gente já conseguiu fazer a captação de recurso também para iluminação da praça, então a gente vai trocar todos os postes de iluminação. Iluminação da catedral também está muito bem encaminhada, Betão. Eu acho que vai ser um presente para a nossa cidade, porque a gente olha as imagens de Vacaria, tanto de quem nos visita como da própria comunidade, não tem a menor dúvida que o local mais fotografado da nossa cidade é a nossa catedral, né? E à noite também. Então agora a gente vai colocar uma iluminação de LED nela, no entorno de toda a catedral. Se der tudo certo com o projeto que nós temos, a gente quer que ela mude de cor conforme, né, o evento que esteja acontecendo. Por exemplo, né, Semana da Pátria, verde e amarelo, Semana Farroupilha, as cores do Rio Grande, e assim por diante, né? E com uma iluminação assim, especial mesmo na catedral. Aí ali, sim. Ali também tem um outro projeto estruturante, esse a gente ainda está em fase de captação de recursos junto com o padre Cláudio, que é nós colocarmos um espaço assim, de recepção do turista em Vacaria, ali próximo onde está a Santa. E a ideia, né, da imagem da Santa é que ela pudesse ir junto à Oliveira, né, do outro lado, né, porque é um local mais largo, onde os fiéis e os turistas poderiam contemplar a imagem de Nossa Senhora lá também com mais espaço, com um cenário mais amplo, mais bonito, e ali naquele local, então um local que seria uma espécie de centro de recepção ao turista, onde lá também estaria anexo a parte de baixo com a cripta, banheiros que hoje não tem, né?
Verdade.
E na cripta, então a ideia é que pudesse funcionar também um café, um auditório, uma biblioteca e um pequeno museu que conta a história de Vacaria.
Isso embaixo?
Na cripta.
Na cripta.
Na cripta. E ali na frente, então, não, daí já é um local mais de souvenirs, né, para ter os produtos da região, a maçã, o vinho, as pequenas frutas, o queijo, enfim, tudo que Vacaria produz junto com o material de divulgação do turismo, né? E, enfim, fazer um complexo turístico. Então, veja só, Betão, se nós conseguirmos, e se Deus quiser, nós conseguiremos fazer o conjunto do entorno da Catedral e Cripta, a nova iluminação da Praça da Outro Filho e a nossa rua coberta, eu acho que nós estaremos dando um grande salto de qualidade e de desenvolvimento do turismo em Vacaria, por que não dizer, mas também da qualidade de vida para quem mora aqui. E aí fica por último a cereja do bolo, mas essa, vamos dizer assim, que é um desafio para mais à frente, que seria também uma nova revitalização na famosa Rua do Vinagre, onde o senhor saudoso pai tem um poema lá imortalizado lá no prédio da Trevo Bicicletas, né?
Agradeço muito. Bom, a respeito do prédio da Prefeitura Municipal, além do prédio da Prefeitura Municipal, o que vocês pensam também com aquele terreno que foi adquirido pela administração passada, que fica ali também na Praça da Alto Fio?
Perfeito. Possivelmente o terreno, aquele que seria o novo centro administrativo, ele irá a leilão, né? Porque naquele local ali a gente entende que não é um bom local para ter um novo centro administrativo. Quando o município vier a fazer um novo centro administrativo, ele deverá ser no local de fácil estacionamento, local amplo, retirado do centro, inclusive da cidade, porque a gente vê que todas as estruturas públicas mundo afora, ela sai do centro, e Vacaria não é diferente. Pode ver que até posso citar o fórum, posso citar o Ministério Público, a OAB, os tabelionatos, os cartórios, a UERGS, o Ministério do Trabalho, estão todos naquela região da cidade. Eu acho que a prefeitura, aquela região, seria um bom local.
Eu tenho uma outra ideia, mas vou falar depois.
O senhor é um homem de grandes ideias, Betão. e ali, mas respondendo a tua pergunta, o prédio original da prefeitura, o que a gente fez? A gente já reformou o telhado, então ali entrava água, hoje não entra mais água dentro do prédio da prefeitura, está com o telhado reformado. E lá onde era a Secretaria do Planejamento, né, nós vamos trocar o piso, vamos trocar o reboco, porque estava realmente muito depreciado o prédio, e lá nós vamos fazer um grande local de atendimento ao público das pessoas que precisam dos serviços presenciais da prefeitura, e que hoje a nossa prefeitura, como é sabido, não tem uma boa acessibilidade. Então lá naquela parte de baixo, lá nós vamos fazer uma espécie de Agiliza Vacaria no prédio da prefeitura, podendo receber as pessoas com qualidade, né?
Bom, já que nós estamos batendo um papo, estamos no final desse nosso bate-papo aqui, faltando um minuto, sabe qual é a ideia da prefeitura, para onde botar a prefeitura?
Vamos lá.
Nas instalações da UCS.
As instalações da UCS, opa, não, era um excelente local, né?
Dá saída para o Bom Jesus.
É. Se houvesse condições econômicas e houvesse o interesse das partes, eu concordo contigo.
Logo, eu acho
um belo local, Betão.
Logo, logo, nós teremos novidades.
Então, pelo jeito, ele sabe de coisas que eu não sei, né?
Ah, você, toda vida que você sabe muito mais, a questão é perguntar, né? Alessandro Dallasanta Andrade, são 9:57, chegando ao final do nosso agradável bate-papo nesta manhã. Vai dar ciúme, agradável bate-papo, vai dar ciúme. Agradável bate-papo nesta manhã de sexta-feira. 30 segundos para o senhor dizer quais, rapidamente, dois projetos que estão em estudos pela administração municipal.
Olha, vou dizer um que não está em estudo, que já vai acontecer, que é a nossa Perimetral Norte. Essa é uma grande expectativa, né? E um que está em estudo e já temos o recurso para fazer é a rótula da Júlio. Opa. Com a BR-116. Já protocolamos lá no DENIT a solicitação da autorização e o pedido do projeto da passarela de pedestre, né, para que se faça ali. No entanto, a rótula toda, que hoje ela está num aspecto ruim ali, precisa ser toda revitalizada. Mas ali desemboca a Borges, ali desemboca a Júlio, é a entrada do CAT, tem as vicinais, tem dois pontos de combustíveis, vai ser construído o Bob's agora, lanches, mais a Auto Tradição. Ou seja, ali vai ser um local muito intenso, e estamos fazendo um grande estudo ali, então, para poder revitalizar essa rótula.
Ok, eu agradeço a presença do secretário de Planejamento, Alessandro Dallasanta Andrade, que foi o convidado para o nosso bate-papo nesta manhã de sexta-feira aqui no nosso Temática.